99 com Natália Arcuri.
Show me, irmã.
De ouro dos investimentos, o antidoping da poupança, o seu supositório semanal da riqueza. Este é o Me Poupe 89, ao vivo para todo o universo, através da rede mundial de computadores, na internet, arroba Natália Arcuri no Instagram e aqui na rádio, radiorock.com.br, transmitido ao vivo para São Paulo, região e também Goiânia, certo? Yuri Danca, bom dia.
Certo, Natália Arcuri, bom dia, como você está?
Eu estou muito feliz hoje, mas antes eu quero cumprimentar o nosso querido colega Cadu Previeiro. Como você está, Cadu?
Ah, estou feliz também, como você, compartilhando a sua felicidade.
Nossa, que, mas que felicidade é essa?
É, vocês perguntam, mas por que vocês estão tão felizes se o Brasil tá tão lascado? Isso é o que as Olimpíadas são capazes de fazer com o ser humano. Confesso que hoje acordei 4:30 da manhã, eu tava super preocupada hoje, enfim, não vem ao caso porque... E aí, comecei a rodar lá no Instagram e vi as notícias. Primeiro, as meninas da ginástica olímpica, que brilharam muito.
Demais,
Rebeca, foi. Maravilhosa. Vocês sabem, né, que eu fui ginasta na minha infância.
Então ah,
eu nesse esporte. Sim! Eu treinava 6 horas por dia com 9 anos
Nossa.
De idade. Isso acabou com a minha adolescência.
Caramba.
Isso acabou com a minha...
Natália, com a minha infância. Hoje, nos stories da Nath, a Natália vai fazer um duplo twist carpado salto lá pra todo mundo ver que ela é ginasta.
É isso.
É isso.
Serve uma estrela? Estrela ainda consigo fazer. Boa. Uma parada de mão. Enfim, não veio ao caso. Mas eu fiquei muito feliz com as meninas da ginástica, as meninas do vôlei ganharam também, as meninas do futebol ganharam também. As mulheres estão brilhando mais
skate,
do que nunca.
Mano.
Skate.
E a nossa querida fadinha maravilhosa.
Mandou demais, mano. Demais.
Mandou muito bem, gente. Mandou muito bem. Medalha de prata com 13 anos de idade. E o mais incrível é esse vídeo, né, dela que viralizou lá. Ela tinha o quê? 7, 8 anos. Andando de skate, tomando uns rola do caramba lá. Enfim, vestida de fada. E alguns anos depois, com 13 anos, a menina já vai lá pra Tóquio. Samba na cara da sociedade, literalmente. E ganha uma medalha de prata. Então, assim, acho que todo mundo hoje acordou com um pouco mais de esperança. Graças a ela. Então, eu gostaria muito de agradecer toda a seleção de todos os esportes olímpicos que estão lá representando o Brasil de verdade. O Brasil que, assim, se mata de se esforçar, mas vai lá e conquista. E ainda que você tenha ido para as Olimpíadas, mas não tenha trazido uma medalha, só o fato de você ter representado o nosso país e ter levado essa força, essa garra, já mostra assim, do que a gente é capaz. Então, muito obrigada para todo mundo que está defendendo nossa bandeira lá em Tóquio. Eu gostaria muito de estar lá. Vocês sabem que uma das minhas metas, né, que eu estava juntando dinheiro para isso desde 2017... Não podia, infelizmente, por causa do Covid. Enfim, mas seguiremos, porque hoje o assunto é diferente. Hoje nós vamos falar sobre uma das maneiras mais interessantes de aumentar a rentabilidade de qualquer pessoa. Não importa se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica, você deveria estar aprendendo a usar as ferramentas digitais para ganhar mais dinheiro. Seja você uma pessoa, sei lá, seja você enfermeiro, seja você marceneiro, seja você motorista de aplicativo, não importa o que você faça, usar as redes sociais a seu favor deveria estar na sua prioridade máxima. E é por isso que hoje eu vou contar aqui com a ajuda de uma das maiores profissionais de marketing digital do Brasil. Ela deu uma aula, literalmente, para os meus alunos da jornada, que são afiliados lá dos nossos cursos. E eles ficaram, assim, mas tão impressionados. Assim, teve gente que em uma semana fez R$15 mil.
Eita!
Só com afiliação digital.
Ô, louco.
Exato. E ela ajudou muito. Então, assim, no próximo bloco, Ana Tex vai estar aqui, papel e caneta na mão.
Me Poupe, a hora mais rica da 89.
Tem muita gente querendo saber, Yuri Cadu, por que tem tanto curso sobre como vender curso.
Nossa, e como,
e aí,
hein?
Parece que marketing digital é só isso. E não é, não é. Então, já estamos aqui com ela, a musa do marketing digital. Ela que já ensinava isso quando nem modinha era, e por isso, assim, eu considero ela pacas. Quando eu comecei meu canal lá faz tempo, 2015, que inclusive Me Poupe está completando 6 anos agora em julho.
Eee!
Ela já era gigante. Então tenho a honra de receber aqui Ana Tex. Seja muito bem-vinda.
Ana! Uma honra estar aqui com vocês e eu fico muito feliz. Você hoje é super no marketing digital, né? Então, fico muito feliz de estar com vocês aqui. Vamos lá para a festa do digital.
Uhul! Yes! Ana, antes de qualquer coisa, eu queria assim, que você explicasse para as pessoas o que, que é um nômade digital. Quando eu usei essa expressão outro dia aqui na rádio, que teve de gente que perguntou: o que, que é isso? O que, que é o nômade digital? Ai, meu Deus! Você se considera uma nômade digital?
Olha, eu fiz isso, né? O nomadismo digital é o seguinte, é você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, mudar de cidade, mudar de país, né? Então, eu cheguei a fazer isso em 2018, porque eu tinha muito a vontade de conhecer outras culturas, sempre gostei. Mas eu fiz um planejamento, né? Assim, eu consegui trabalhar, bater minhas metas financeiras e conseguir ir mudando de país, porque tem países que você pode ficar 3 meses, você pode ficar 6 meses, né? Então, eu fui fazer isso em 2018, aí eu fiz um planejamento de viajar e de assim, bom, para onde que eu quero ir agora, né? Eu queria muito fazer isso. Então, eu fiz e hoje tem muita gente, agora por conta da pandemia diminuiu. Mas tem muita gente que faz isso, então geralmente são pessoas que ganham dinheiro online mesmo, e tem muita gente que fala assim, nossa, mas será que isso é verdade, né? Eu também tinha essa dúvida, por isso que eu resolvi fazer, eu via muita gente falando sobre isso, e aí eu falei, não, eu quero entender isso, eu quero fazer. E aí fui, né? E depois eu descobri que na Tailândia tem uma cidade que chama Chiang Mai, que é a meca dos nômades digitais.
Nossa!
Eu falei, não, eu quero muito ir lá. É bem legal. Aí eu fui e realmente aí eu vi o quanto que tem gente do mundo inteiro ali. É impressionante. Né? Pessoas do mundo inteiro nessa cidade. E aí você vê muita gente que trabalha com uma coisa que se chama dropshipping, que é a loja online, mas sem você precisar ter loja.
Legal.
Tem muita gente que trabalha como afiliado, tem muita gente que tem curso online. Então, assim, foi uma experiência muito bacana pra ver que dá pra fazer isso, sim. Dá pra você viajar e trabalhar. E gente, essa é uma liberdade, assim, maravilhosa, né? Que é a liberdade geográfica.
E no
olha,
áudio
de onde
vai,
eu estou trabalhando,
vai descrevendo aí pra gente, né, Nath? Você vai falando. Aqui tem uma
estou
árvore.
Estou aqui no meio do mato, a 1.700 metros de altura.
Olha,
com internet de fibra.
Olha!
Tô pertinho do sul de Minas Gerais.
Olha!
E
olha,
transmitindo ao vivo da Rádio Rock e também aqui no Instagram. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui... pode ser feito realmente de qualquer lugar do mundo. Isso é trabalho, né? Então, assim, antes da gente começar até a você contar o passo a passo para quem está começando, para quem é importante e tudo mais, afinal de contas, o que é marketing digital e por que é tão importante qualquer ser humano, na minha opinião, pelo menos, não sei se você concorda, mas para mim, qualquer profissional precisa saber pelo menos o beabá, o básico de marketing digital, como se fosse uma competência tal qual saber mexer na internet. Antes era computação, né? Antes era digitação, que você precisava como algo super moderno, tal. Mas que hoje é básico. Para mim, marketing digital, o básico, é básico para todo mundo, assim como saber mexer na internet. E para você, Ana?
Então, marketing digital é você executar ações de divulgação, tanto para vender produtos, serviço, ideias, influência, né? Hoje a gente tem aí os influencers, que são as pessoas que não eram famosas, né? Quando tinha só a mídia de massa, mas hoje você tem aí as pessoas que têm canal de YouTube, que têm um Instagram e que ficaram famosas às vezes pelo estilo de vida ou às vezes pelo tema que elas abordam, né? Então, o marketing digital é você utilizar as ferramentas digitais para divulgações com o objetivo de gerar vendas, de gerar algum tipo de parceria, de gerar lucratividade. Então, é isso, né? E essas ações, elas são muitas, porque hoje a gente tem várias mídias. A gente tem Instagram, Telegram, tem WhatsApp, tem TikTok, tem Facebook, tem um monte de Pinterest, tem muitas mídias. Então, você tem aí muitas opções, só que aí você tem que pensar, bom, o que eu quero fazer? O que eu quero divulgar? E aí a questão do foco, que é uma coisa super importante, né? E também dominar essas mídias, porque cada uma delas cada uma é totalmente diferente, tem públicos diferentes. E todas vão ajudar aí qualquer pessoa, seja um empreendedor, seja a pessoa que está começando do zero e não sabe nem o que fazer, tem muita oportunidade. Então é usar a internet de forma estratégica mesmo e buscar e se perguntar, o que, que eu quero com as mídias digitais? Porque tem muita gente que está aqui só passando tempo, se divertindo, entretenimento, mas tem muita gente que está usando as mídias digitais para fazer dinheiro, né? Para transformar vidas. E essa é a abrangência que a gente tem. Então, é isso, marketing digital é isso. Você usar todas essas ferramentas para você se divulgar e divulgar seus produtos e serviços.
E vamos lá, antes de começar a ouvir as mensagens de áudio, aliás, quem quiser mandar pergunta para a Anatex, 989-215989, WhatsApp 011-11-989-215989. E pensa bem, houve um tempo em que a única maneira de você expor um produto ou serviço para o mundo era você ter uma lojinha, era você ter uma banquinha, era de repente você ter que ter um ponto num shopping ou, sei lá, em qualquer lugar do tipo. E você só podia se expor às pessoas que passavam ali na rua, né? Então a gente tinha um ponto, por exemplo, que era aquele. Ou então, para quem era um profissional que ia, de repente, trabalhar para outras empresas, o único jeito dele ter visto era entregando o currículo porta a porta mesmo, mandando por e-mail. Hoje, se você pensar que você tem vitrine, uma vitrine virtual em várias mídias diferentes, e ó, só no Instagram a gente está falando de 4,2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil eu não conheço ninguém que não esteja pelo menos ou no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn, TikTok, YouTube e assim por diante. Todo mundo conhece alguém que frequenta essas mídias diariamente. Então pensa que através dessas mídias digitais você tem o potencial de ser visto por pessoas que vão muito além da sua cidade. Então isso te dá a capacidade de oferecer o seu produto ou serviço, ainda que você seja um profissional, por exemplo, um engenheiro, para milhares ou milhões de pessoas. E é aí que vem o marketing digital para potencializar a sua capacidade de geração de receita. Dito isso, vamos às perguntas. Vai.
Boa. Bora ouvir, vamos lá, primeira.
Bora. Bom dia, Nath, Yuri, Cadu. Então, bom minha dia. Dúvida é o seguinte, sobre marketing digital, gostaria de saber, assim, o que é preciso ter, né, assim, questão de estudo, conhecimento, até mesmo, não sei, graduação, para ser um lançador profissional. Muito obrigada, tenha um ótimo dia.
Excelente. Obrigado. Pergunta, ótimo dia para você também. E aí, Ana?
Ela falou lançador profissional no final?
Lançador?
Uhum. Foi, explica foi o que é um lançador profissional. Ah, é sim. Tipo beisebol? É alguma coisa tipo?
Ou é tipo foguete que não tem ré?
Olha, mais ou menos é o foguete aí. Mas é o seguinte, gente, existem produtos, né, que se vende na internet que a gente chama de produtos digitais. E a gente utiliza, né, o lançamento, que é uma estratégia de lançamento. Então, eu acredito que ela deve ter falado sobre isso, né? Claro que dá para dá para vender produto físico também com lançamento, mas hoje, muito mais utilizado aí no meio digital, os lançamentos, né? Que são estratégias, que são eventos, por exemplo. Você cria um evento específico para lançar um produto. Assim como tem lançamento de carro, lançamento do iPhone, lançamento do... É um evento. Geralmente é um evento que acontece naquele momento e que as pessoas ficam loucas para comprar. Então ela perguntou aí o que tem que fazer para ser um lançador profissional. Tem que ter faculdade, por exemplo? Não, tá? Eu já fiz faculdade, eu fiz pós em marketing, mas assim, hoje eu tenho um conhecimento de internet muito mais de prática de internet mesmo, e também fazendo outros treinamentos online. Então, esse conhecimento de lançamento de produtos digitais, você vai ter muito mais em cursos online mesmo, né? E na prática, porque é algo bem complexo, né? Para fazer um lançamento, você tem que ter, por exemplo, criar uma audiência. Você tem que falar sobre aquele problema que você vai resolver com o seu produto. E você tem que fazer isso constantemente, fazendo lives, você tem que fazer vídeo no YouTube. E existem os experts, né? Então, por exemplo, um lançamento de um produto digital. Vamos supor que eu quero lançar um curso de como fazer bolo em pote, vai. Vou pegar um exemplo aqui. Então, eu quero lançar um curso online sobre isso. Então eu vou fazer uma estratégia de lançamento. Durante 30 dias, 60 dias, eu vou estar fazendo live, falando com o meu público. Por quê? Porque eu preciso conscientizar as pessoas do benefício que aquele meu treinamento, que aquele meu método, ele causa nas pessoas. Então, é toda uma orquestração de autoridade, criação de autoridade e criação de lista. O que é a lista? As pessoas se cadastrando para saber mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. E aí você chega no lançamento, que é quando você finalmente vai abrir vagas para aquilo, né? E você, então, vende o seu produto, o seu serviço. Então, quando ela falou de lançar, né? Sim, você vai ter o conhecimento com cursos online que falam sobre lançamento, tá? Então, é muito difícil isso. Aliás, eu acho que não deve ter em faculdade. Se tiver, aí vocês me mandam. Ah, tem na faculdade de tal. Eu acredito que não tem, não. Porque é algo mais prático.
Não, e outra coisa, Ana, que para mim está sendo uma das maiores revoluções, eu acho que dessa década e para os próximos anos. Eu estava conversando sobre isso com a galera do Me Poupe. Hoje a gente tem 65 funcionários, né, trabalhando na Me Poupe. E a gente, eu sempre fui uma pessoa muito provocadora. E eu gosto muito de provocar uma reflexão, inclusive neles, que é qual é a função de uma faculdade nos meios digitais que a gente vive hoje. Por exemplo, um profissional de rádio e TV que acreditar que fazendo a faculdade será um excelente profissional no mundo de hoje, está errado. Começou errado. Se achar que vai fazer faculdade, vai sair, vai ter emprego, está errado também. Porque em 4 anos, o mundo muda muito. Tem coisas que não vão mudar. A engenharia civil, por exemplo, não vai mudar. O prédio que é construído hoje vai continuar sendo o prédio que vai ser construído amanhã, salvo ali algumas mudanças que aí todo mundo vai ter que se aperfeiçoar ao longo do tempo, inclusive incrementando com o marketing digital, essa coisa toda. O corpo humano vai ter algumas descobertas ao longo do tempo, genética, tecnologias e tudo mais. Mas o corpo humano em si vai continuar sendo o mesmo. A faculdade de medicina muito dificilmente vai ficar obsoleta. Agora, quando a gente fala sobre profissões, sobre desenvolvedores, sobre metodologias ágeis, sobre a maneira de trabalhar, como é que você usa novas ferramentas para ser um excelente profissional, isso pouquíssimas faculdades estão preparadas. Até porque aquilo que você faz hoje em marketing digital, daqui a 3 meses vai estar obsoleto. Vai surgir uma nova rede, vai surgir um novo jeito de fazer, vai surgir uma nova ferramenta, um novo jeito de você criar suas listas, etc. Então, não pensem que o que você aprender hoje vai continuar sendo útil daqui a 6 meses, porque não vai. Um excelente profissional digital se aperfeiçoa diariamente. Não é um negócio que você pode fazer um curso aqui e aí falar, nossa, tô pronto, ou falar, nossa, esse curso não adiantou. Não adianta. O jeito de fazer, o jeito de aprender e o jeito de ser profissional mudou e vocês precisam mudar também. Vamos de pergunta, vai
mais uma, vamos lá.
Bom dia, Nath, Anatex, pessoal da 89. Meu nome é Isabela Mendonça, eu falo de BH e a minha questão é a seguinte: essa tendência de mostrar a cara da pessoa por trás da empresa, de humanizar, isso funciona? É real? É positivo? É necessário? Eu tenho uma empresa muito pequena e eu tenho uma certa dificuldade de me expor. É isso. Um beijo.
Muito boa pergunta.
Boa. E aí, boa. Olha, a humanização é o que vai gerar confiança, né? Por exemplo, vamos pensar no mercado tradicional, se você vai comprar uma roupa, se você frequenta sempre o mesmo restaurante, ou se você frequenta sempre a mesma loja, enfim. Provavelmente, se você sempre está frequentando, é porque existe uma humanização, né? Você conhece o dono, ou o garçom, alguém lá que conhece seus gostos, que você conversa e se conecta. É a mesma coisa na internet. Vamos pensar agora em... Eu vou dar exemplo que vocês conheçam para ficar mais fácil. Então, na Natália, né? Imagine que ela não aparecesse, que fosse só Me Poupe, e ela, de repente, você só ouvisse a voz dela e gráficos e ela falando, só que assim, você não saberia quem é, tá? O que que acontece? Com certeza, ela teria muito menos impacto do que ela tem mostrando que ela tá ali, que é uma pessoa que que está conversando, né, que dá risada e conversa, comete erros e acertos, enfim, então aquilo humaniza, né? Assim, vamos pegar o exemplo do Jobs, que você sempre conversa com o Jobs, né, em vários vídeos, então as pessoas já conhecem, nossa, o Jobs, não sei o quê, já seguem o Jobs, enfim... Então, isso é humanização, gente. E é humanização.
Nossa, o Jobs ficou muito feliz. Olha, nossa, você fez uma pessoa muito feliz. Arroba Fernando Jobs, siga o Jobs. Ele está aqui, eu tirei os comentários para dar para ver o rostinho da Ana. Enfim, porque senão fica o comentário tudo na cara dela. Daqui a pouco eu volto os comentários, tá?
Jobs, um beijo.
Um beijo para você.
O Jobs...
Agora, uma coisa, Ana... Uma pergunta, tem muita gente que realmente é tímida. Uhum. Tem outra forma de humanizar um serviço ou um produto que não seja a pessoa falando ali de frente para a câmera?
Tem, Nath. Inclusive, assim, o que eu falei é de você, por exemplo, narrar sem aparecer, também pode ser, é um estágio da humanização. Então, a pessoa mostrando os bastidores, falando quando ela não está com vontade de aparecer. Então, isso pode ser nos stories do Instagram, por exemplo. Mostrar bastidor sem você precisar aparecer. E uma outra coisa é influenciador, né? Tem muita, por exemplo, muita loja que a dona não quer aparecer, mas ela contrata influenciadores que aparecem, né? Para que ela possa ali divulgar os produtos. Então, existem várias formas de fazer isso, né? Eu tenho algumas alunas, por exemplo, que elas usam avatar, aqueles... Não sei se vocês já viram aquelas animaçõezinhas que põe no rosto. Uhum. E porque tem vergonha de aparecer. Então, sim, tem. E também não quer dizer que quem não aparecer não vai ter resultado, tá? Existem empresas, por exemplo, se você vai comprar placas de energia solar... Talvez você vá numa empresa, você vá procurar numa empresa que o dono não está aparecendo e tudo mais. Às vezes você vai olhar, tem vídeo no YouTube. Só que o que acontece? Se eu não vou aparecer, tudo bem. Mas eu preciso criar conteúdos, né, que as pessoas entendam como que aquilo é feito, que eu conte história. Às vezes não sou eu aparecendo, mas às vezes é o meu cliente aparecendo e dando um depoimento sobre o meu produto. Então, tem produtos que talvez a pessoa não vá aparecer mesmo, né? Por exemplo, sei lá, energia solar. Às vezes não vai aparecer alguma pessoa ali falando, né? Mas, às vezes, vai ter um vídeo no YouTube narrando a importância daquilo, mostrando aquele produto. Então, assim, também, pessoal, não fiquem nervosos, né? Ah, eu não quero aparecer, então eu não vou ter sucesso no digital. Não, não é bem assim. Dá para você fazer com outras alternativas também. Mas, principalmente quando é um profissional liberal... um influenciador, quando o profissional liberal, assim, que vende serviço, né? Quando você vê que a pessoa aparece, gera mais confiança, tá? Então, você vê hoje vídeos de médicos no YouTube, de advogados, enfim, pessoas que falam ali sobre um assunto que você, às vezes, tem curiosidade de saber, e a pessoa tá aparecendo. Então, você realmente ali tem mais confiança quando você vê a pessoa ali falando sobre aquilo, tá?
Boa. Me Poupe 89.
Hoje falando sobre marketing digital. Porque todo ser humano acima de 18 anos, ou menor do que 18 anos, deveria aprender sobre isso. Inclusive, tava me lembrando aqui, Ana, de um aluno meu da jornada. Ele tinha 14 anos e já faturava, tipo, coisa de 14 mil reais, 15 mil reais por mês com dropshipping. Fazendo marketing digital. E eu acho que é um assunto super legal pra gente entrar também, porque tem muita gente que nem sabe que isso existe. É um nome esquisito, né? Dropshipping? What the fuck? E eu acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente que já comprou coisa de dropshipping, principalmente no Instagram, que tá cheio disso, e nem sabe que isso tinha marketing digital, era dropshipping, enfim. Mas explica então o que é dropshipping e como é que dá pra ganhar dinheiro com isso.
Tá bom, vamos lá. Gente, dropshipping, geralmente, tá? Vou colocar aqui nas minhas explicações, mas para quem quiser mais, depois busca mais fontes ali na internet também. O drop é você tem uma loja virtual, mas você não tem ali o produto. Quem tem o produto é o fornecedor. Então, a pessoa compra na sua loja e automaticamente você tem uma estratégia de estar mandando ali para o fornecedor o pedido e a pessoa vai receber. Então, geralmente, quem faz dropshipping são pessoas que entendem muito de anúncios de internet, porque ela é boa para vender. mas não vai ser ela que vai gerar toda aquela logística de entrega, entendeu? Então, basicamente é isso. Fora do Brasil, é muito mais forte isso, como eu falei, né? Quando eu fiquei um tempo lá na Tailândia, é muito forte, né? É, porque tem muito fornecedor da China, enfim, o pessoal usa muito fornecedor da China. É, no Brasil, eu não sei como é que está hoje em dia, tá? Porque tem regulamentações bem específicas por conta de, enfim, importação, né? Tem muitas coisas aí que dificultam um pouco a questão do dropshipping. Mas existe essa possibilidade também, né? E tem muitas pessoas que ensinam dropshipping aqui no Brasil, tá, gente? Mas aí vocês buscam lá. Eu não sou expert em dropshipping, mas eu sei que existe, que é assim que funciona. E aí vocês podem buscar mais informações na internet também.
Excelente. E tem outras duas profissões novas, digamos assim, que é assistente virtual e um afiliado digital. Afiliação digital e assistente virtual. Qual é a diferença entre essas duas coisas e como que dá para ganhar dinheiro com isso? E qualquer um pode ser isso? Tem faculdade? Esquece faculdade, gente. Não existe faculdade para isso aqui.
É, eu vou falar primeiro de afiliação, porque está mais perto do que a gente falou até agora, que é infoproduto, né? Cursos online, enfim.
Uhum.
A afiliação é você ser praticamente um revendedor digital. Como que seria isso, tá? A afiliação existe hoje tanto para produtos físicos, com algumas lojas que você pode ser afiliado, quanto produtos digitais, que são cursos online, consultorias, etc. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou uma fotógrafa e eu gosto de fazer vídeos para o YouTube falando sobre máquinas fotográficas, lentes, etc. Então, eu me afilio a um produto que seja uma câmera, né? E faço um review, seria assim, ah, eu vou fazer um vídeo sobre essa câmera aqui, falando para as pessoas como que funciona. Então, eu estou mostrando ali minha câmera e falo para as pessoas, olha, pessoal, quem quiser comprar aqui, tem um link aqui embaixo do meu vídeo, da Amazon, enfim. E aí, esse link, por exemplo, seria um link de afiliado. Toda vez que alguém comprar aquela câmera, eu ganho uma comissão, porque é um link que existe um rastreamento, então eu vou ganhar uma comissão. Então, esse é o afiliado de produto físico, né? E existe o afiliado de produto digital, que, por exemplo, a Nath tem o curso dela, e aí os alunos podem vender, né? Então, geralmente, são alunos que tiveram resultados e aí eles vão falar bem, eles já iriam falar bem de qualquer jeito, né? Então, eles têm um link em que, naquele momento, eles podem passar o link para alguém que eles conhecem ou para as pessoas que eles influenciam, e quem comprar daquele link, essa pessoa vai ganhar uma comissão. Então, basicamente, afiliado é isso. Existem dois tipos de afiliado. O afiliado... Oi, pode falar, Nath.
Você deu uma aula recentemente para os meus alunos, né, que seriam afiliados digitais agora na jornada. Qual foi a pergunta mais frequente que você viu? E ainda que uma pessoa não tenha uma base muito grande, com alguns aprendizados, ela pode começar a vender mais como afiliado digital? Porque assim, eu só vejo os resultados lá, né? Eu sei quanto que alguns alunos fizeram. Tem aluno que faz 4 mil, tem aluno que faz 300, tem aluno que faz 20 mil em uma semana. Então, qual é a grande diferença entre quem ganha muito dinheiro como afiliado digital e quem ganha um pouquinho, assim? Qual é o pulo do gato dessa galera que vende muito?
Uhum. Então, existem dois tipos de afiliados, tá? O afiliado árbitro, que é o afiliado que faz anúncios, ou seja, ele é bom de fazer anúncio, e aí ele não aparece. E o afiliado autoridade, que é o que a gente falou para os seus alunos. Então, o afiliado autoridade é a pessoa que vai se expor falando, por exemplo, da transformação que teve. Então, eu sempre falo assim, olha, sempre, quando você vai vender um produto, você tem que vender a transformação. Então, é bom ela contar a história. Olha, antes da Nath, eu era assim, eu tinha X dívidas, enfim. E depois, esse treinamento, aconteceu isso. Consegui economizar, consegui fazer aquilo. E aí, o que eu falo é, conta a sua história, porque as pessoas vão se inspirar na sua história. Tem muita gente que não conhece o Me Poupe, não conhece a Nath. Então, ela vai se inspirar em você que conta a sua história. Então, quando você conta a sua história... no Instagram, por exemplo, você cria um Instagram para falar sobre isso, e aí você cria um Instagram com esse tema, né? É dar mais resultados, né, Nath? Então, por exemplo, eu acredito que as pessoas que tiveram bastante resultado vendendo seu treinamento foram as pessoas que contaram a sua própria história e que educaram. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer live, tem que fazer vídeo, e tem que... Ali é uma estratégia mesmo. Se ela quer vender, ela vai ter que fazer consistentemente aquilo no momento que você está vendendo treinamento.
Ah,
E sabe uma coisa que eu vi muito, que eu acho que teve muito dos seus ensinamentos? É, alguns posts que eu fazia no meu Instagram e que tinham dúvidas ali, dúvidas técnicas mesmo, né? Ah, qual é o melhor CDB e tal? Eu vi muitos alunos indo, ah, eu sou aluna da Nath, posso te ajudar a responder isso e tal. Então, nunca antes na história eu vi tantos alunos interessados em ajudar pessoas com dúvidas já pensando numa filiação digital. Porque eu acredito que uma das vantagens é você não precisar ter o esforço, o trabalho de criar um curso inteiro, porque esse esforço já foi meu. O curso está feito e é caro, você sabe que não é barato fazer um produto digital, um infoproduto digital, e com muita qualidade técnica, teórica e etc., metodológica. Então, para uma pessoa que foi transformada e quer ganhar dinheiro passando isso adiante, pô, tipo, eu já ia falar de graça mesmo, agora pelo menos eu ganho 5% de comissão. Boa, vamos mais uma pergunta, vai.
Ó, tá rolando bastante, como vocês estão dando uma aula aí, eu vou só falar uma pergunta que chegou bastante. Tem muita gente da área de serviços.
Tá.
Sim. Exemplo. Eletricista, ótimo. Encanador, isso. Tem atores, atrizes e tal. Eu vou colocar esse áudio para representar todos, mas eu acho legal também dar uma força, porque essa galera não tem um produto físico, vou te entregar algo. É um serviço. Boa. Então, vamos lá, vamos ouvir essa daqui.
Olá, bom dia. Por favor, eu gostaria que a Anatex desse algumas dicas, falasse do nicho de atriz, que às vezes o ator de teatro tem dificuldade de ir pro digital, ter ideias, porque às vezes ele não tem o que vender, então é só como se divulgar. Por favor, atores de teatro, esse nicho.
Boa, Ana, manda ver.
Esse é um nicho desafiador, né? Porque a arte geralmente está ligada aí a teatro, televisão, mas tem YouTube, né, gente? Então, adaptar a essas novas mídias. Você vê hoje Porta dos Fundos, né? Então você vê que os atores, eles foram para mídia digital, no Instagram mesmo, TikTok, enfim, e eu vejo muitos atores indo, fazendo muitos comediantes, né, e acabam viralizando. Então vai ter que se reinventar mesmo, não tem jeito, né, e a gente vê muitos atores que hoje, inclusive, tem muito mais resultado na internet até, do que se tivesse na televisão. Então, gente, é reinventar. Sim. Só que aí muitas vezes é ser independente. E é o que eu vejo, não só com atores, tá? Eu vejo muito com jornalistas também, Nath. De falar assim, poxa, eu tava na televisão, como que eu faço hoje na internet? Enfim, eu já vi, por exemplo, jornalistas que apresentavam programas de variedade, né? E que tem muita dificuldade de hoje ter um nicho. Porque na internet o ideal é você ter um nicho, falar de um tema mais específico, como você fez. Então, eu vejo assim, muitos falam, mas eu não consigo falar de uma coisa só, porque eu sempre falei de variedades na televisão. E aí que tá. A internet, gente, é assim, quanto mais específico você for, mais resultado você pode ter. Porque senão, se você quer falar de tudo, né, você acaba confundindo as pessoas. E só pra falar de serviço, né, que vocês falaram de outros serviços também. Gente, tem muitas pessoas, por exemplo, eu já vi pessoas que lavam sofá fazendo vários vídeos de antes e depois, de como que era o sofá antes, como que ficou depois. Então é a mesma coisa serve, tá? Conteúdo. Hoje na internet a gente vende de duas formas, tá? Existem várias outras formas, mas assim, eu falo as duas principais. Ou criando conteúdo, que aí você vai gastar o seu tempo criando conteúdo, ou com anúncio, né? Então, anúncio também é super importante para quem vende serviço. Então, você criar um anúncio no Facebook, criar um anúncio no Instagram também é importante. Principalmente se você tem um serviço local. Então, às vezes, você mora numa cidade que tem 300 mil habitantes e você faz um anúncio do seu serviço. Gente, ali em duas semanas, praticamente todo mundo que tem Facebook viu o seu anúncio. Então, trabalhar com anúncio para quem tem negócio local é extremamente importante, porque todo mundo vai ver. Você consegue atingir muita gente, tá?
Muito bom.
Dá tempo de mais uma pergunta, Yuri?
Dá pra gente ouvir mais uma pergunta, sim. Eu já tava até pensando um anúncio pro eletricista, mano.
Qual é o anúncio pro eletricista?
Aqui,
eu tô com medo.
Você não vai ficar em choque. Tá bom. Foi fraco, vamos ouvir então.
Um choque de oportunidade, chocada com esse serviço. Pode ser também.
Vai, vamos ouvir áudio, porque acho que não deu muito certo.
Vai.
Bom dia, Yuri, Cadu, Natália, tudo bem? Vocês não me poupem? Ana, uma pergunta rápida e direta. Como fazer um anúncio, lacrar um post no Instagram?
Opa!
E que sirva para o Facebook também? É Ivan, motorista de aplicativo da Zona Sul.
É nóis, foi o objetivo.
Boa.
Né?
Boa.
Olha, muitas vezes com vídeo, não tem como eu te passar uma receita de bolo aqui, tá? Porque assim, eu teria que ver até onde vai, né? Aí, até onde você pode falar sobre seu serviço, seu produto. Mas assim, criando vídeos, né? Dá pra fazer. Então, se você é motorista de aplicativo, você colocar isso. O que as pessoas querem com o seu serviço, né? Querem mais segurança para chegar ao destino? Ou querem mais economia para chegar ao destino? Enfim, então, coloca isso. Qual que é a promessa, a sua promessa? E faz anúncio, principalmente, que é o que eu te falei, em locais menores, né, cidades menores, é muito fácil, você consegue segmentar hoje por bairro, né, por tipo de telefone que a pessoa tenha, você consegue segmentar por idade. Então, gente, uma coisa super importante é segmentação, né? E o que, que é isso? Dentro da inteligência, tanto do Facebook quanto do Google, eu consigo colocar ali no meu anúncio. Para quem que eu quero esse anúncio? Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu tenho hoje muitos alunos que eu percebi que estão fora do Brasil, são brasileiros no exterior. E eu fui percebendo isso ao longo do tempo, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer anúncio somente para brasileiros no exterior, só que eu vou falar assim, por exemplo, em vez de fazer um anúncio, oi, você que é brasileiro, está no exterior, olha, tem uma oportunidade assim assado, eu fiz um vídeo para cada país, gente. Então eu falei, oi, você que está na Suíça e quer saber tal coisa, blá, 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 blá. Oi, você que está no Japão, não sei o quê. Então, o que, que eu fiz? Usei a criatividade, entendi que meu público está fora do Brasil, muita gente, e aí eu fiz um anúncio para cada tipo, para cada chamada. Então, veja, quando eu falava assim, você mulher que mora no Japão e quer trabalhar online, então, na hora a pessoa ali ouvia. Melhor do que se eu falasse, você mulher brasileira que está aí não sei aonde. Então, é isso, tá? Eu não posso, como eu falei, né? Eu não consigo explicar para ele o que ele fazer, mas eu tô te falando aqui para você pegar o que seu público quer. São mulheres? São mais homens? Então, você que é homem, mora em Jundiaí e pega sempre aplicativo, sei lá, pega sempre motoristas com aplicativo.
E que vai na festa da uva de Jundiaí também.
Opa, boa!
Olha lá. E aí fala, olha, se você precisa de alguém de confiança, eu tô aqui. Faça esse tipo de transporte, etc e tal. Porque, gente, é uma coisa óbvia, né? Que você falaria para alguém, só que você não faz um anúncio, né? Então, faça aí, faça testes, né? E principalmente chame a atenção do público que te contrata. Então, por exemplo, você que quer ir para o aeroporto, toda semana você tem viagem e precisa de um motorista de confiança. Então, olha aqui, eu estou aqui, tanto que eu estou na internet, me mostrando, aqui está meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo. Daí, um anúncio que seria efetivo, né?
Boa, boa, muito
isso
bom.
Isso sem contar também na publicidade ou no marketing real, que ainda continua sendo eficiente e que muita gente continua não fazendo também, que é usar os seus próprios clientes como os principais vendedores do seu serviço, da sua loja, da sua, sei lá, do seu produto e etc. E eu vejo que tem muitas pessoas, por exemplo, o próprio motorista de aplicativo, passam dezenas de pessoas todos os dias. No final do mês são centenas, milhares no ano. E ele não faz uma lista, tipo, não dá nem um cartãozinho pro cara, não faz nada pra, tipo, brilhar os olhos, sabe? Sei lá, bota bandeirinha de festa junina no seu carro, faz alguma coisa diferente, marca a sua presença na vida daquela pessoa, porque assim, se é pra fazer mais do mesmo, tá cheio de gente por aí. Então assim, o pouco que você fizer, você vai se destacar, porque infelizmente as pessoas não fazem isso, por preguiça, por nem ter passado pela cabeça. Então, encara isso que você está escutando hoje como a oportunidade de você se destacar. Ai, Nath, mas que vergonha, o que, que ele vai falar? O máximo que ele pode falar é, nossa, que legal. Ou o máximo que ele pode falar é, nossa, pra que tem essa bandeira? Vai puxar um papo, vai puxar um assunto. Depois vai falar, nossa, peguei um motorista hoje que tinha a bandeirinha de festa junina. Sei lá, coisas simples, gente. Então, assim, um pouquinho de criatividade não faz mal pra ninguém. Muito pelo contrário, vai fazer você se destacar da multidão, que é o que todo mundo quer no marketing digital. Porque se todo mundo também estiver fazendo marketing digital, que é o que já acontece hoje, né? Inclusive com muitos infoprodutores, o único jeito de você se destacar é fazendo algo diferente. Porque daqui a pouco todo motorista de aplicativo vai estar fazendo isso. E você vai ter que inovar de novo, e de novo, e de novo. Seja bem-vindo à vida adulta. Ana.
Ô, Nath, muito Nath,
obrigada pela sua fofura.
Você não quer responder mais uma e a gente encerra?
Queremos, a Ana quer.
A Ana pediu e a Ana vai ter, vai.
Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rodrigo.
E aqui é o Gabriel. Hoje estamos na encrenca da mamãe.
Eu peguei o errado, né? Você acha que deu pra perceber que não tem muita a ver. Agora vai, vamos lá.
Mas eu adorei.
Bom dia, bom dia, Yuri. Bom dia, Cadu. Então, eu me chamo Walter, sou de São Paulo. Eu tenho um propósito de começar no marketing digital, porém, eu gostaria de saber se eu preciso arrumar um só tipo de nicho, né? Ficar só naquilo ali e me especializar. Ou eu posso estar trabalhando com vários tipos de produto, independente do que seja. Bom dia, Vivo Rock.
Vivo Rock, Ana, rapidão essa daí só para encerrar o programa, mas foi também uma dúvida recorrente, tipo, eu me especializo, não me especializo, vou pro geral...
Vai. Quanto mais foco, melhor, gente. Já, a internet já tem muita coisa para aprender. Então, assim, a pessoa não pode ficar ali tentando várias coisas ao mesmo tempo. Começa com uma coisa só. Eu acredito hoje, para quem está começando na internet, uma das melhores formas é você trabalhar nos bastidores, então com gestão de mídias digitais, porque aí você vai entender muita coisa e depois você vai ser capaz de escolher. E até, por exemplo, quando você faz uma gestão de Instagram, por exemplo, se você faz muito bem feito de gestão de Instagram de uma loja, você começa a entender todo o mecanismo por trás de uma loja online. E aí, quando você quiser abrir uma loja, você tem muito mais sucesso. Então, é uma forma fácil de começar, mas assim, tenha foco. Isso é extremamente importante, tá?
Excelente. Obrigado, Dinha.
Olha, Nath. Yuri, Ana, fiz um vídeo que eu acho que vai ajudar muita gente. Como fazer o que você ama e ganhar muito dinheiro. Você não precisa abrir mão do que você gosta de fazer e ficar naquele emprego que você odeia. Dá pra você fazer o que você ama e ganhar muito dinheiro com isso. E tem tudo a ver com aquilo que a gente tá falando aqui hoje. youtube.com/mepoupe na web. Ana Tex, muito, muito, muito obrigada. Quem quiser saber mais, entra lá. @AnaTex com X no final. Ana, prazerzão ter você aqui. Aqui, volto sempre. Obrigada.
Prazer é meu, Nath. Obrigada, pessoal. Um beijo pra vocês e muito sucesso.
Valeu!
Semana que vem estaremos de volta aqui com o Me Poupe 89. Continua lá, se inscreve em youtube.com/mepoupe na web pra saber mais sobre tudo isso, ganhar, economizar, poupar, investir e aprender. Até segunda que vem. Beijo. Tchau.
Valeu, tchau.
Termina aqui na 89. Me Poupe com Natália Arcuri.